Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vocação, chamado e eleição. Capítulo 2. Revisando o entendimento dos termos vocação, chamado e eleição. Nos temas anteriores desta série, vimos diversas considerações sobre o testemunho no qual Paulo, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, apresentou diversos aspectos muito relevantes a respeito de sua conduta de vida como cristão e dos alvos em relação aos quais ele pautava a sua vida, e de cujos textos nós relembramos abaixo alguns versos, conforme segue. Filipenses 3, 13 até 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Embora Paulo, no texto acima, declare que ele ainda não havia alcançado todo o prêmio da soberana vocação de Deus para a sua vida até aquele momento, ele também declara que prosseguia continuamente e firmemente em direção a este alvo, o qual, por sua vez, não lhe era oculto, mas bem conhecido. Ainda em outro texto, Paulo também declara que ele não vivia sem rumo ou sem objetivo definido. Pelo contrário, Paulo declara que ele tinha uma meta sob a qual ele corria a sua carreira como nova criatura em Cristo. 1 Coríntios 9, 26. Assim curo também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Porém, qual era a meta pela qual Paulo corria? E por qual objetivo ele combatia objetivamente o bom combate? A meta para a qual Paulo prosseguia, testemunhada como exemplo para todos os cristãos, era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E, por sua vez, no alvo ou na meta de vida de Paulo, encontramos que há, então, 1. Um prêmio a ser alcançado pelo qual é digno as pessoas viverem. 2. Uma soberana vocação para a qual Deus chama as pessoas e na qual se encontra o prêmio digno de receber a dedicação da vida das pessoas. 3. Um local no qual se encontram tanto o prêmio da soberana vocação de Deus, bem como a própria soberana vocação. Um local denominado como o Senhor Jesus Cristo. Na meta de vida a qual Paulo dedicava a sua vida, pela qual corria e combatia para alcançá-la, e a qual ele ensinava aos cristãos a também estabelecerem como a meta central de suas vidas, encontram-se três aspectos distintos que, devidamente agrupados, são dignos de ser a razão de vida de todas as pessoas no mundo. Entretanto, estes três aspectos também precisam ser compreendidos em suas características específicas ou individuais para serem apropriadamente vistos de forma agrupada. Desta forma, para começar a ver os três aspectos distintos da mesma meta central de vida apresentada por Deus aos cristãos, por meio do testemunho de Paulo, elegemos abordar por primeiro o termo vocação, mencionado no texto acima em referência, pelo fato de que sem a vocação, nem o prêmio e nem o local do prêmio podem ser alcançados. Assim, e se compararmos o texto de Filipenses acima exposto com algumas traduções em outros idiomas e também no idioma no qual o texto foi escrito inicialmente, podemos notar que a palavra vocação simplesmente equivale-se também ao termo chamado, o que pode ser constatado nas considerações das anotações associadas na Online Bible ou aos comentários do léxico de Strong e apresentadas a seguir. Vocação. 1. Chamado, chamado a. 2. Convocação, convite, desde um convite para uma festa até o convite divino para abraçar a salvação de Deus. O uso do termo vocação pode ser útil para a escrita e para que se tenha um sinônimo para referir-se ao termo chamado, mas em suma, a palavra vocação, usada nas escrituras, é igual à palavra chamado. Dizer que uma pessoa tem uma soberana vocação da parte de Deus ou que ela tem um soberano chamado são expressões equivalentes. E sendo assim, o nosso objetivo, no presente ponto, passa a ser, então, o avançar para uma averiguação maior sobre o que vem a ser o termo chamado ou vocação. A expressão vocação ou chamado, usada com frequência nas escrituras e conforme descrita no léxico acima referenciado, está diretamente ligada a uma parte chamar a alguma outra parte para algo definido e específico, ou a uma parte fazer um convite específico para outras partes. Por meio do seu Evangelho, Deus, por exemplo, e como uma das partes que realiza chamados aos seres humanos, os quais, por sua vez, representam a parte a quem os chamados são direcionados, convida ou chama a todas as pessoas para receberem voluntariamente no coração, mediante a fé, a salvação que do reino celestial lhes é estendida segundo a graça do Senhor. Portanto, um chamado ou uma vocação não é uma imposição de uma opção ou destino, mas o oferecimento de um convite ao qual uma pessoa voluntariamente pode escolher aderir ou rejeitar. Relembramos aqui ainda que o Evangelho de Deus, como um todo, é uma oferta ou chamado estendido por Deus para todos os seres humanos, mas que depende da aceitação individual e voluntária de cada pessoa para que esta venha a desfrutar dos benefícios oferecidos a ela por este mesmo Evangelho. Um aspecto abordado de forma mais ampla nos temas intitulados como muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida, o limite do Evangelho ilimitado e o Evangelho do Criador. E uma vez que passamos a ver que um chamado também está associado à apresentação de um convite de uma parte para alguma outra parte, podemos observar que um chamado, ou uma vocação, pode envolver ações distintas na sua constituição ou elaboração e no momento de ele ser estendido àqueles a quem o chamado visa ser proposto. No sentido de um chamado também ser equiparado a um convite, ele já pode existir e estar completamente formulado inclusive antes mesmo de ser anunciado ou estendido àqueles a quem se pretende estender ou fazer o convite. Quando equiparado a um convite, um chamado já pode estar constituído previamente ao seu anúncio e já pode conter nele a descrição de uma série de características que são inerentes à vocação que ele pretende anunciar, como, por exemplo, os aspectos principais para os quais uma pessoa está sendo convidada ou chamada e quais são os termos de adesão ao convite a ela estendido. O ato de chamar alguém para uma vocação, de uma ou de outra forma, mais elaborado ou menos elaborado, é precedido da especificação e definição do chamado. Assim, antes de realizar as ações de efetivamente apresentar os seus chamados às pessoas no mundo, Deus já definiu as características dos chamados, vocações ou convites que ele estende aos seres humanos, quer os chamados sejam direcionados a todos os indivíduos, alguns indivíduos ou um indivíduo em particular. Quando Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo, ele recebeu um convite para ser apóstolo de Cristo segundo os termos do convite de Cristo, e não como Paulo, talvez, imaginasse ou quisesse que fosse. Além disso, quando se começa a olhar o que vem a ser um chamado sob a perspectiva de ele também poder ser equiparado a um convite, há ainda outro aspecto que pode ser associado a um chamado, o qual, algumas vezes, é denominado nas Escrituras de eleição, destacando que este termo também é usado em suas variações como, por exemplo, os eleitos ou escolhidos. No mundo presente, é largamente sabido que se uma pessoa pretende elaborar e apresentar um convite, também é pertinente ao processo, a definição do público-alvo ao qual se pretende estender o respectivo convite. E a definição do público-alvo também é uma definição dos indivíduos que foram escolhidos ou eleitos como aqueles para quem se pretende estender o convite elaborado ou a ser elaborado. Agora, a definição dos eleitos para um determinado chamado, por sua vez, pode apresentar a necessidade de ser dividida em mais de um aspecto da eleição, pois pode haver o conjunto dos eleitos ou escolhidos para receberem o convite, assim como pode haver uma definição complementar de aceitação e escolha entre todos aqueles que foram chamados. Por exemplo, no chamado para a salvação em Cristo Jesus, Deus considera a todos os seres humanos como chamados ou eleitos para receberem o convite para a vida eterna segundo o reino celestial. Entretanto, o recebimento de fato da salvação oferecida depende daqueles que são chamados a ela também atenderem os requisitos que os credenciem para a salvação para a qual todos são chamados, conforme descrito no texto a seguir. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Embora todos os seres humanos representem os escolhidos para receberem o chamado para a salvação, nem todos aceitam a condição de crer em Cristo Jesus para receberem, em suas vidas, a salvação que lhes é oferecida pelo Senhor. Este aspecto gera, então, uma distinção entre aqueles que recebem ao Senhor nas suas vidas e aqueles que não o recebem, criando também um segundo grupo de escolhidos ou eleitos, ou seja, aqueles que de fato receberam o convite a eles estendido. E em geral, quando as Escrituras mencionam aqueles que atenderam aos critérios da eleição ou do chamado, ou aqueles que são denominados de eleitos ou escolhidos, elas estão fazendo referência aos indivíduos que aceitaram, mediante a fé no Senhor, o chamado da salvação estendido por Deus a todos os seres humanos, conforme o exemplo a seguir. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Quanto à eleição, poderíamos dizer que o segundo grupo de escolhidos mencionados no último parágrafo são aqueles que, segundo o critério da fé em Deus, se tornaram elegíveis ou eleitos para virem a ser constituídos como nova criatura em Cristo Jesus. Quanto à salvação oferecida pelo reino celestial, Deus escolheu chamar a todas as pessoas para a salvação, sem acepção de indivíduos. Porém, quanto a quem a novidade de vida nele é concedida, Deus somente escolhe aqueles que são aprovados segundo a eleição que Deus previamente estabeleceu, a qual é crer em Cristo e recebê-lo como Senhor no coração. Assim, 1. O chamado ou a vocação de Deus tem parâmetros bem definidos. 2. O ato de chamar alguém tem parâmetros definidos. 3. A eleição tem critérios bem definidos. 4. As condições de vida após o chamado de Deus ter sido aceito ou recebido também têm critérios bem definidos. Portanto, nas Escrituras ou na Bíblia, podemos encontrar vários aspectos que definem o que vem a ser aquilo que comumente é denominado, por algumas pessoas, somente como chamado ou vocação. Nas mesmas Escrituras podem ser encontrados vários tipos de chamados, onde cada tipo tem uma mensagem específica, mensageiros segundo a sua espécie, os destinatários do chamado, os critérios de recebimento ou aceitação do chamado e os meios de viver e andar segundo a vocação recebida. E ainda, o prêmio ou o que resulta em atender e permanecer em um determinado chamado. Há pessoas que somente focam o fato de terem sido chamadas por Deus, usando esta suposta condição de terem sido chamadas inclusive para dar lugar à vaidade e à soberba em relação às outras. Entretanto, uma parte significativa das pessoas que alegam ter um chamado de Deus nem se dá conta de averiguar, junto a Deus, a que tipo de chamado o Senhor chama as pessoas. Quais são os requisitos de um chamado e quais são os critérios da eleição deste chamado? E assim, pode ocorrer o fato de as pessoas virem a se sujeitar a uma condição em que se vangloriam de terem sido chamadas sem de fato viverem e andarem naquilo para o qual Deus as chamou. Paulo optou em estabelecer na sua própria vida a ação de seguir avante em conformidade com a vocação que da parte de Deus havia sido estendida a ele. Por isto, ele buscava com afinco se aprofundar na compreensão daquilo para o qual ele havia sido chamado e para não se ver correndo ou lutando em vão no percurso da sua vida no presente mundo. Assim, conhecer os detalhes do chamado ou da vocação de Deus para cada pessoa é um aspecto essencial para a vida segundo a vocação oferecida a partir do reino celestial, pois é em conformidade com o que está previamente contido no chamado do Senhor que Deus chama as pessoas a atenderem o chamado e a viverem nele, e não segundo o que as pessoas, por si próprias, pensam ser o chamado do Senhor estendido a elas. Embora algumas pessoas queiram se mostrar muito ativas e práticas no sentido de atenderem o que compreendem ser o chamado de Deus para as suas vidas, na vida cristã também há a necessidade de entendimento concedido pelo Senhor sobre o que vem a ser, segundo o reino celestial, um chamado, vocação ou eleição. Conforme mencionado no tema sobre a lei do entendimento, uma parte crucial do processo que leva uma pessoa a experimentar apropriadamente a vida cristã é ela alcançar um entendimento iluminado pelo Senhor, o que também se aplica aos aspectos sobre a vontade, chamado ou vocação que da parte de Deus é designada àqueles que nele creem e nele vêm a ser constituídos como nova criatura em Cristo Jesus. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado.